sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição de quarta-feira, 7 de outubro. Foi o dia em que aviões americanos e britânicos começaram um intenso bombardeamento ao Afeganistão para derrubar o regime talibã. Foi em 2001, em retaliação pelos ataques terroristas de 11 de setembro contra Nova Iorque e Washington. Hoje, aqui na capital americana, Washington, 24 graus centígrados, sol a brilhar, bom tempo. Ao microfone, na primeira meia hora, de emissão de hora e meia, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos vão hoje estar em debate. Irão avisa que conflito entre a Arménia e a Azerbaijão poderá alastrar-se aos países vizinhos. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. UNITA reage a documento do MPLA sobre combate a Adalberto Costa Júnior. A FLECFAC anuncia estar disposta ao diálogo com o governo angolano. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Aqui nos Estados Unidos, o vice-presidente Mike Pence e a senadora Kamala Harris realizam hoje o debate entre candidatos à vice-presidência, isto com novas medidas de segurança depois do presidente Trump ter testado positivo para a Covid-19, dois dias depois do debate com Joe Biden no passado dia 29. Apesar de não haver intervalos, serão 9 blocos de 10 minutos divididos por assuntos não divulgados previamente. O debate entre os candidatos à vice-presidência, que normalmente desperta atenção menor, este ano é mais relevante pelo papel que pode vir a ser desempenhado pelo vencedor, seja Trump de 74 anos ou Biden de 77 anos de idade. Quem ganhar as eleições de 3 de novembro será o mais velho presidente dos Estados Unidos até hoje. Muitos acreditam, portanto, que há a probabilidade do vice-presidente chegar ao cargo. Além disso, Harris e Pence surgem como escolhas naturais dos seus partidos para candidatos à presidência em 2024. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, avisou que os combates entre o Azerbaijão e a Arménia poderão ultrapassar as fronteiras desses dois países para os países vizinhos. Centenas de civis e soldados já foram mortos em combates que duram há 10 dias pelo controle do enclave de Nagorno-Karabakh. O Irão tem fronteira com os dois países e o aviso do presidente iraniano segue-se a notícias que edifícios em várias aldeias do Irão foram danificados por fogos de morteiro que causou ferimentos a uma criança de 6 anos de idade. O presidente iraniano disse, por outro lado, que o seu país não vai tolerar o envio do que chamou de terroristas para as fronteiras do país, numa aparente referência ao envio pela Turquia de combatentes sírios para apoiar o governo do Azerbaijão. 2 membros do autodenominado Estado Islâmico, que alegadamente participaram na decapitação de reféns ocidentais na Síria, foram extraditados para os Estados Unidos, onde vão ser julgados sob diversas acusações de terrorismo, anunciaram as autoridades americanas. Alexandra Amon Kotei, de 36 anos de idade, e El Shafi El Sheikh, de 32 anos de idade, são cidadãos britânicos e alegadamente pertenciam a uma célula de combatentes islâmicos, conhecidos pelo nome dos Beatles, que levaram a cabo várias execuções por decapitação, filmadas em vídeo de cidadãos americanos e outros reféns ocidentais entre 2014 e 2015. Os dois foram capturados por forças curdas aliadas dos Estados Unidos. O alegado líder dessa cela, Mohammed Emwazi, também cidadão britânico, foi morto num ataque aéreo americano na Síria em 2015 e um quarto membro foi preso na Turquia, onde foi julgado e condenado à prisão. Milhares de trabalhadores afetos às principais organizações sindicais da África do Sul paralisaram hoje as capitais provinciais do país em protesto contra a corrupção no Estado, a gestão da economia e o elevado número de desempregados, que subiu para 42% no último trimestre. A greve de 24 horas, decretada pela Confederação Sindical COSATU, aliada do partido no poder, o Congresso Nacional Africano, e que integra 21 sindicatos e mais de 2 milhões de membros, coincide com uma reunião especial de 2 dias do executivo do presidente Cyril Ramaphosa sobre reformas para a recuperação económica do país. 2 dos 3 arguídos acusados de conspiração para realizar uma ação terrorista e de apoiar o comando que atacou o centro comercial Westgate de Nairobi em 2013, que matou 67 pessoas, foram considerados culpados no Quênia. Depois de um longo julgamento que começou em janeiro de 2014, o magistrado Francis Andai decidiu ontem que Mohamed Ahmed Abdi e Hassan Hussein Mustafa tinham conspirado e prestado apoio aos 4 membros do comando que morreram no ataque reivindicado pelos islamitas somalis radicais da Al-Shabaab, ligados à Al-Qaeda. Um 3º acusado, Liban Abdullahi Omar, foi absolvido de todas as acusações. Delegados dos 2 governos rivais da Líbia anunciaram ter chegado a acordo sobre o critério a ser usado para várias posições estaduais no país. Representantes do governo internacionalmente reconhecido e da Câmara de Representantes, sediada em Tobruk, concordaram em Marrocos sobre negociações para se alcançar um consenso para a nomeação do governador do Banco Central, o presidente do Departamento de Auditorias, o presidente da Autoridade de Controlo Administrativo, da Agência Anticorrupção, presidente e membros da Comissão Eleitoral, presidente do Supremo Tribunal e o Procurador-Geral. As 2 partes concordaram em prosseguir negociações em Marrocos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Comitê Permanente da Comissão Política do maior partido da oposição, a UNITA, emitiu um comunicado em que acusa o partido no poder de estar a preparar ações que descreve de pouco éticas contra o seu presidente, Adalberto Costa Júnior. Em causa, um documento publicado pelo Novo Jornal, denominado Posicionamento Estratégico do MPLA para o reforço da sua afirmação no cenário político atual face aos adversários políticos na oposição. Esse documento recomenda que Adalberto Costa Júnior, como novo líder da oposição, seja, citamos, vigiado e combatido até à exaustão. O comunicado da UNITA disse que, citamos, face à gravidade desse documento, o Comitê Permanente alerta a opinião pública nacional e internacional para o perigo que aquilo que descreve como horrendo plano do MPLA representa para a vital estabilidade política e social em Angola. Manuel José.
O secretário-geral Álvaro Chico Amanga disse à VOA que isto já não é novo, que o MPLA sempre que se deparou com opositores com ideias firmes, partiu sempre para o uso de métodos pouco limpos para devassar a vida do adversário.
Vamos canalizar as informações que nos têm estado a chegar. Aquela foi uma informação primária que nós obtivemos através de um órgão de comunicação. Quais são as reais intenções em volta do presidente da UNITA? Essas intenções não são novas. Desde que ele assumiu-se como candidato à direção do partido, automaticamente os câmeras viram se contra ele.
O Chico Amanga entende que o MPLA, com esta prática, mostra que não é o que parece.
O indivíduo, quando se sente gigante, não pode ter medo de pequenas coisas, não pode ter medo do anão. Estamos a fazer analogias, né? Nós não vemos por que o MPLA tem medo da UNITA. Isso é só revelador de que o MPLA não é aquilo que realmente se apresenta.
A Voz da América tentou contactar o porta-voz do MPLA sobre o assunto, mas não obtivemos resposta. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, a FLECFAC, anunciou pela segunda vez, no espaço de poucas semanas, um cessar-fogo no território. A FLECFAC diz que o cessar-fogo foi ordenado em resposta a um apelo do secretário-geral da ONU, António Guterres, para um cessar-fogo à escala mundial como meio de se fortalecer o combate ao coronavírus. A organização independentista vai, contudo, mais longe, como ouvimos do porta-voz da organização, Emanuel Nzita, ao ler o comunicado da FLECFAC.
A FLECFAC reitera a sua disponibilidade a obrar em todas as iniciativas sérias que criem os pilares pela paz em Cabinda. Neste sentido, manifesta uma vez mais ao secretário-geral da ONU, o Sr. António Guterres, a sua disponibilidade total para dialogar com a presidência e o governo angolano na busca de uma resolução definitiva do conflito em Cabinda.
Era Emmanuel Nzita, porta-voz da FLECFAC. O embaixador da Bélgica em Angola, Joseph Smets, disse que a União Europeia ouviu o apelo do presidente João Lourenço para investimentos internacionais no país e elogiou o governo angolano pelo seu combate à corrupção e pela diversificação da economia. O diplomata falava em Benguela, onde está de visita para avaliar possibilidades de investimentos da União Europeia. E em Benguela está lá o nosso correspondente João Marcos.
Do Sumbe a Benguela, numa missão que visa lançar bases para uma aproximação de pequenas e médias empresas dos dois países, o diplomata, que representa colegas da União Europeia, disse:
o rumo das reformas, a luta contra a corrupção, a tentativa de diversificar a economia, são rumos que a comunidade internacional recebeu muito bem. Trata-se de algo de sério. E nós vemos uma consistência nessa política. Diversificar uma economia não é algo que se faz em 2 anos. Então, o apelo do senhor presidente da República foi bem recebido pela comunidade internacional.
Joseph Smith, numa altura em que altos dirigentes são associados a casos de corrupção que envolvem fortunas, este cenário mereceu um comentário.
O que é muito claro para nós é que a luta contra, combate contra a corrupção é algo de sério neste país. Eu não estou aqui para julgar, para entrar no campo político deste país, mas esse combate é algo de sério. E posso dizer que o meu país, a Bélgica, mas também a União Europeia, nós vamos intensificar a nossa presença.
Nesta quarta-feira, primeiro dia de visita, o embaixador belga vai manter encontro com associações empresariais. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
As escolas em Angola começaram a reabrir na segunda-feira. É um processo faseado. No Uíge, no norte do país, o nosso correspondente, Muniz Francisco, foi ouvir opiniões da população, de estudantes e também daqueles que já foram à escola.
Não tem essas condições, só comer é mesmo esquema. Desde que eu vivo sozinha com as minhas crianças, o pai já morreu. Só com a bata, se eu não fazer biscate, não posso comprar sabão para lavar enquanto algo gel e máscara. É naquilo que vamos esperar mesmo que o ano, como já está no fim, próximo ano vamos ver como que a epidemia vai insistir. Por isso que não quero mandar a criança na escola.
Nesse momento que a criança, quando vai pela escola, pode levar doença perante os colegas. Para eu, como pai que tem educação, para mim, meu filho neste momento não pode ir para a escola.
Olha, praticamente mesmo eu tenho mérito mesmo sobre essa pandemia, cada vez mais os casos aumentam e esse é o motivo de preocupação. Imagino que sempre as crianças têm um momento que gostam de se agrupar, dava a esperar mais pelo menos um mês, esperar que já estamos em outubro, então devem mais pelo menos aguardar pelo menos o fim e vermos como as coisas vão correndo ao tempo.
Por outro lado,
por mim, na minha parte, a escola tinha que retomar mesmo de novo, porque se porventura não houvesse anular o ano, é mais um ano de atraso, mas só que, por mim, não estou assim, estou bem disposta a estudar, hein? Continuar sempre este ano. Tem outros que não têm condições para comprar as máscaras, só têm uma e única máscara e não têm também a possibilidade de comprar o álcool gel.
Enquanto isso, alguns alunos que já participaram no primeiro dia de aulas confirmam as condições criadas.
Nas escolas há condições, há baldes, há distanciamento social, há condições. Uma carteira, salta outra, depois vai mais outra, outro senta, depois mais outro.
A Voz da América foi ao encontro do diretor da Escola de Formação de Professores do UIGE, Padre Joaquim António.
Em termos de aderência, podemos dizer que estamos bem, 100%, porque apareceram os alunos da 12ª e 13ª, e apareceram também os alunos da 9ª e da 6ª classe. E nisto, podemos dizer que estamos a recomeçar bem as aulas. Começamos, estamos a seguir as regras, o distanciamento. distanciamento físico entre os alunos, e o distanciamento também com o professor, e termos água para higienização das mãos. Quando o aluno passar, antes de entrar para a escola, tem que lavar as mãos onde colocamos água e lixívia.
Já o administrador municipal Luís Emílio de Castro assegurou que as condições estão sendo criadas de forma gradual ao nível do município do Uíge.
Dos meios já adquiridos, temos meios de biossegurança para quase um bom número de escolas, embora que o processo vai subindo, vai melhorando ao longo do processo, e também o elemento água, que é muito fundamental, também foi aprimorado com a aquisição da água, portanto um contrato, uma empresa que vem abastecendo água nas escolas. Entretanto, as condições estão mínimas para o arranque, não há nenhum constrangimento de momento.
Do Ija para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. O Muniz Francisco disse-nos também que, segundo informações que obteve, o governador da província está hospitalizado em Luanda com Covid-19. Estamos ainda em outubro, mas ativistas dizem estar a preparar manifestações no dia de independência, a 11 de novembro, para exigirem a demissão do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, cuja nomeação, recorde-se, foi rodeada de controvérsia.
Segundo o ativista angolano Benedito Jeremias, mais conhecido por Dito Dali, uma chuva de manifestações será realizada em todo o país para exigir a exoneração do presidente da Comissão Nacional Eleitoral e a alteração da Constituição da República de Angola.
Vamos transformar as ruas de Luanda nos nossos escritórios. Temos desafios grandes, desafios maiores daqui em diante. Temos o caso do Manico, estamos a preparar manifestações de rua. Para dia 11 de novembro, o senhor Manico tem que sair da presidência da CNE. Vamos lutar para que o presidente da República crie a reforma constitucional.
Benedito Jeremias diz também que a Constituição atual cria muitos limites aos cidadãos angolanos, inclusive aos próprios deputados.
Porque essa Constituição é um perigo para a nossa vida, não é? Limita o exercício, por exemplo, dos deputados, não consegue fiscalizar. Por causa dessa Constituição, por causa do acordo que o Tribunal Supremo havia exaurado, nós não podemos permitir isso.
Okimukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Sexta-feira, como sempre, temos o Angola, fala só. E o nosso convidado esta sexta-feira é o reverendo Elias Isaca. Vamos fazer um balanço da governação de João Lourenço e vamos também fazer uma análise à resposta do governo e suas instituições à pandemia da Covid-19. O reverendo Elias Isaca, no Angola Fala Só, de sexta-feira. O ouvinte pode já mandar-nos perguntas para o WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. 908-652-4584. Para perguntas, para Elias Isaac, no Angola. Fala só. Palanca negra gigante é um símbolo nacional. É também um animal raro que corre enormes riscos de extinção. O santuário da palanca negra gigante no Parque Nacional da Cangandala, em Malanje, continua ameaçado. O Isaías Soares diz-nos que caçadores furtivos continuam a invadir sistematicamente aquela reserva natural. Isaías.
Durante o mês de setembro último, os fiscais interceptaram 4 grupos, confirmou o administrador Vítor Manuel Paca.
Com este caso é o 4º grupo, 2 caçadores. No segundo grupo conseguimos ter entre a carne seca que eles fumam e realmente a outra que abatem cerca de 9 animais. O total podemos avaliá-lo em cerca de 15 a 16 animais.
Em abril do ano passado, o então secretário de Estado do Ambiente, Joaquim Manuel, anunciava que efetivos das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional estavam mobilizados para reforçarem o número reduzido de fiscais para a proteção dos parques nacionais e reservas naturais integrais, o que não acontece até ao momento. Cerca de 2 dezenas de fiscais vigiam nesta altura parte dos 4.400 hectares do Parque Nacional de Cangandala, número ínfimo para fazer face às agressões de indivíduos estranhos.
50 fiscais seria o ideal para cobrirmos a extensão que temos. Temos um número reduzido, mas é com este que temos feito esse trabalho. Temos feito a educação ambiental, temos tido contactos com os SODAS, também nos têm ajudado nas suas comunidades. O grande problema é que são os caçadores que têm criado a reincidência. Esse mesmo caçador é reincidente. Já o perseguimos 2 vezes, falhamos, mas desta vez, pelo posto que nós construímos próximo da entrada onde eles têm feito a via, conseguiram criar caminhos fiotes. Criamos emboscada e surtiu esse efeito.
Um caçador furtivo de 37 anos de idade foi detido numa operação realizada nos últimos dias por agentes do Serviço de Investigação Criminal e da Polícia Nacional, enquanto o outro comparsa estava foragido, assegurou o porta-voz do SIC Malães, superintendente Lino Ngola. Uma fonte de iluminação noturna foi igualmente recuperada.
Os cidadãos em causa socorriam-se de uma arma de fogo do tipo caçadeira e também de uma motorizada que era para transportar os animais abatidos. Nesta operação foram recuperados a própria arma de fogo, 4 traçados de carne de corça, 4 cabeças de animais da mesma espécie.
Um pouco mais de 200 exemplares da palanca negra gigante existem naquele parque e na Reserva Natural e Integral do Luano, onde as queimadas constituem outro perigo nesta altura do ano. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
Começar com o futebol internacional, hoje entramos numa semana de jogos de seleções, com muitos jogos na Europa, jogos amigáveis, e um grande jogo em perspectiva hoje é aquele entre Portugal e Espanha. Não conta para nada, claro está, é um dito amigável, mas há a rivalidade de sempre entre Portugal, campeão europeu e vencedor da Liga das Nações, e a Espanha, uma grande potência do futebol mundial que já foi campeã do mundo e da Europa. Estas são também duas seleções em renovação. E Fernando Santos, o treinador de Portugal, falou sobre isso.
Temos falado de outros jogadores do passado, mas estes também têm grande qualidade. Portanto, isto é assim, é um pouco o que acontece nas grandes seleções que têm a oportunidade de ter, têm a felicidade, direito, é mais do que só a oportunidade, de ter jogadores que, com qualidade, que se vão aparecendo, e jogadores de qualidade. Isso não quer dizer que os que cá estavam, ou cá tiveram há 10 anos, há 8, há 6, não tiveram nenhuma grande qualidade, e tinham, porque se não tinham ganho nem eles o Campeonato da Europa, o Campeonato do Mundo, e o Campeonato da Europa, nem Portugal teria sido campeão da Europa e ganha a Liga das Nações. Isso é fruto da qualidade dos jogadores, e eu acho que isso as duas equipas, felizmente, e por a felicidade dos treinadores, mantêm. Portanto, eu espero e acredito que vai ser um grande jogo, sim.
Fernando Santos, treinador da Seleção de Portugal. O atual campeão do mundo, a França, defronta hoje a Ucrânia. A salientar aqui também o jogo dos Tubarões Azuis, Cabo Verde, hoje de fronte à Andorra. Também não conta para nada, é de preparação. Amanhã há jogos de qualificação para o Mundial na América Latina, com 2 jogos a chamar a atenção, Uruguai-Chile e Argentina-Equador. Em Espanha, entretanto, as convulsões dentro do Barcelona continuam. Os sócios vão votar numa moção de censura ao presidente. E se essa moção ganhar mais de 66,6% dos votos, o presidente Josep Bartomeu vai-se embora. Ontem foi confirmado que mais de 16 mil sócios tinham pedido a moção, tal como requerido pelas regras, e, portanto, essa votação vai ser agora levada a cabo entre os 154 mil sócios do clube. A votação deve acontecer antes do fim do ano. Basquetebol americano, NBA, ontem Los Angeles Lakers bateu o Miami Heat 102-96, está agora a um jogo de vencer o campeonato, comanda a final por 3 jogos contra 1, o que significa que Miami Heat, para ganhar o campeonato, tem que ganhar 3 jogos seguidos. É missão impossível. Ontem, LeBron James marcou 28 pontos pelos Lakers. O seu colega Anthony Davis marcou 22. No Miami, o melhor marcador foi Jimmy Butler, com 22 pontos. E ainda falando da NBA, vem-nos a notícia que o jogador Russell Westbrook, do Houston Rockets, gostou tanto do trabalho dos funcionários do hotel onde estava hospedado antes da sua equipa ser eliminada, que resolveu deixar uma gorjeta de $8,000 aos empregados do hotel. É, quem pode, pode. Em Moçambique, o aumento das atividades de rebeldes islâmicos no norte do país tem levantado a grande interrogação, que é saber se de onde é que vem o seu financiamento. Sabe-se que a região do norte de Moçambique é usada para um extenso contrabando de drogas vindas da Ásia a caminho da África do Sul e da Europa. A Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Bushili, exige agora dos magistrados maior ação na investigação das fontes de financiamento do terrorismo, sobretudo ao longo da costa moçambicana, que tem sido a mais usada por esses rebeldes. Ramos Miguel.
Beatriz Bushiri está dedita à província de Inhambane, sul do país, e no encontro com magistrados manifestou algum desconforto relativamente ao trabalho de investigação sobre o terrorismo em Cabo Delgado, do norte de Moçambique.
Não podemos levar de ânimo leve. O financiamento do terrorismo é feito através do tráfico de drogas, branqueamento de capitais, pesca ilegal. Que controle nós estamos a fazer da nossa costa? É verdade que não temos condições, mas temos que minimizar, pelo menos, a proliferação de igrejas ilegais, de ONGs ilegais, tudo isso temos que controlar, temos que trabalhar em conjunto para evitar e transações bancárias.
O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário já veio a público dizer que o governo apoia a iniciativa da procuradora porque terrorismo é um mal que impede o desenvolvimento do nosso país. Todos os instrumentos legais e outros que possam convergir e apoiar na luta contra o terrorismo são sempre uma mais-valia, considerou aquele governante. Contudo, os juristas de Machicame não acham que seja por falta de tribunais que não se julga este tipo de matérias, porque os tribunais comuns têm competência para fazer este julgamento, até porque o terrorismo já é crime no quadro jurídico moçambicano. Aqueles juristas entendem, no entanto, que crimes terroristas não são crimes comuns, são crimes que têm uma outra forma de preparação e de cometimento. Normalmente são crimes hediondos que provocam um alarme social enormíssimo. Entretanto, um grupo de deputados da Assembleia da República diz ter constatado um verdadeiro drama humanitário durante uma visita esta terça-feira 6 a um centro que acolhe mais de 2,000 famílias na sede distrital de Metuge. As famílias fugiram do distrito de Kisanga, em Cabo Delgado, por causa dos ataques terroristas.
O sofrimento é enorme. É o sofrimento das pessoas que estão a dormir ao relento. Não estão em tendas, porque não há tenda. Precisam naturalmente de água, precisam de comida, precisam de um espaço para repousar, e o drama é ver as pessoas estão a dormir ao relento, estão a improvisar. A rede mosquiteira que lhes é dada para se cobrir contra o mosquito é aqui, neste momento são as casas.
Sérgio Panti, deputado da Assembleia da República, de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Dora e meia de emissão. Segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
We'll be right back.
Quarta-feira, 7 de outubro, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu e ao microfone Amâncio Miguel. Boa escuta. Hoje, nas notícias em destaque, candidatos a vice-presidente aqui nos Estados Unidos têm o seu único debate. Irã avisa que conflito entre Azerbaijão e Arménia ameaça lastrar-se para países vizinhos. Greve paralisa capitais provinciais da África do Sul. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. Nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Aqui nos Estados Unidos, o vice-presidente Mike Pence e a senadora Kamala Harris realizam hoje o debate entre candidatos à vice-presidência, isto com novas medidas de segurança depois do presidente Trump ter testado positivo para a Covid-19, dois dias depois do debate com Joe Biden no passado dia 29. Apesar de não haver intervalos, serão 9 blocos de 10 minutos divididos por assuntos não divulgados previamente. O debate entre os candidatos à vice-presidência, que normalmente desperta atenção menor, este ano é mais relevante pelo papel que pode vir a ser desempenhado pelo vencedor, seja Trump de 74 anos ou Biden de 77 anos de idade. Quem ganhar as eleições de 3 de novembro será o mais velho presidente dos Estados Unidos até hoje. Muitos acreditam, portanto, que há a probabilidade do vice-presidente chegar ao cargo. Além disso, Harris e Pence surgem como escolhas naturais dos seus partidos para candidatos à presidência em 2024. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, avisou que os combates entre o Azerbaijão e a Arménia poderão ultrapassar as fronteiras desses dois países para os países vizinhos. Centenas de civis e soldados já foram mortos em combates que duram há 10 dias pelo controle do enclave de Nagorno-Karabakh. O Irão tem fronteira com os dois países e o aviso do presidente iraniano segue-se a notícias que edifícios em várias aldeias do Irão foram danificados por fogos de morteiro que causou ferimentos a uma criança de 6 anos de idade. O presidente iraniano disse, por outro lado, que o seu país não vai tolerar o envio do que chamou de terroristas para as fronteiras do país, numa aparente referência ao envio pela Turquia de combatentes sírios para apoiar o governo do Azerbaijão. Dois membros do autodenominado Estado Islâmico, que alegadamente participaram na decapitação de reféns ocidentais na Síria, foram extraditados para os Estados Unidos, onde vão ser julgados sob diversas acusações de terrorismo, anunciaram as autoridades americanas. Alexandra Amon Kotei, de 36 anos de idade, e El-Shafi El-Sheikh, de 32 anos de idade, são cidadãos britânicos e alegadamente pertenciam a uma célula de combatentes islâmicos, conhecidos pelo nome dos Beatles, que levaram a cabo várias execuções por decapitação, filmadas em vídeo de cidadãos americanos e outros reféns ocidentais entre 2014 e 2015. Os dois foram capturados por forças curdas aliadas dos Estados Unidos. O alegado líder dessa cela, Mohammed Emwazi, também cidadão britânico, foi morto num ataque aéreo americano na Síria em 2015 e um quarto membro foi preso na Turquia, onde foi julgado e condenado à prisão. Milhares de trabalhadores afetos às principais organizações sindicais da África do Sul paralisaram hoje as capitais provinciais do país em protesto contra a corrupção no Estado, a gestão da economia e o elevado número de desempregados, que subiu para 42% no último trimestre. A greve de 24 horas, decretada pela Confederação Sindical COSATU, aliada do partido no poder, o Congresso Nacional Africano, e que integra 21 sindicatos e mais de 2 milhões de membros, coincide com uma reunião especial de dois dias do executivo do presidente Cyril Ramaphosa sobre reformas para a recuperação económica do país. Dois dos três arguídos acusados de conspiração para realizar uma ação terrorista e de apoiar o comando que atacou o centro comercial Westgate de Nairobi em 2013, que matou 67 pessoas, foram considerados culpados no Quênia. Depois de um longo julgamento que começou em janeiro de 2014, O magistrado francês Andai decidiu ontem que Mohamed Ahmed Abdi e Hassan Hussein Mustafa tinham conspirado e prestado apoio aos quatro membros do comando que morreram no ataque reivindicado pelos islamitas somalis radicais da Al-Shabaab, ligados à Al-Qaeda. Um terceiro acusado, Liban Abdullahi Omar, foi absolvido de todas as acusações. Delegados dos dois governos rivais da Líbia anunciaram ter chegado a acordo sobre o critério a ser usado para várias posições estaduais no país. Representantes do governo internacionalmente reconhecido e da Câmara de Representantes, sediada em Tobruk, concordaram em Marrocos sobre negociações para se alcançar um consenso para a nomeação do governador do Banco Central, o presidente do Departamento de Auditorias, o presidente da Autoridade de Controlo Administrativo, da Agência Anticorrupção, presidente e membros da Comissão Eleitoral, presidente do Supremo Tribunal e o Procurador-Geral. As duas partes concordaram em prosseguir negociações em Marrocos.
Voz da América, emissão de quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Aqui nos Estados Unidos, o vice-presidente Mike Pence e a senadora Kamala Harris realizam hoje o único debate entre os candidatos a vice-presidente com novas medidas de segurança, depois do presidente Trump ter dado positivo para a Covid-19, dois dias depois do debate com Joe Biden, a 29 de setembro. Teremos também como notícia de destaque, a Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Buchil, exige dos magistrados maior ação na investigação das fontes de financiamento do terrorismo, sobretudo ao longo da costa deste país. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, já se encontra em Portugal, onde inicia amanhã uma visita oficial de três dias. O chefe de Estado tem diferentes encontros e espera assinar vários acordos bilaterais entre Bissau e Lisboa. Lassana Kassama.
Em declarações à imprensa, Umaro El-Mokhtar Sissoko Embalo disse que a sua visita oficial a Lisboa demonstra uma grande proximidade entre Guiné-Bissau e Portugal. O chefe de Estado guineense elege, aliás, Lisboa como uma porta de entrada de Bissau junto à União Europeia.
Elege Portugal, suma não porta de entrada e não porta-voz, efetivamente.
Eu elegi Portugal como uma porta de entrada e nosso porta-voz junto à União Europeia. Mas não só. Temos laços seculares históricos com Portugal e eu vim apenas dar impulso a isso numa velocidade que nunca teve. É só. Dizia o presidente Umaro El-Mokhtar Sissoko Embalo, que já se encontra em Lisboa para uma visita oficial, a primeira a um país europeu desde que assumiu a presidência guineense. Uma visita que está a ser marcada também com manifestações de protesto organizada por um grupo de cidadãos guineenses na diáspora. Sana Kanté, um dos promotores da iniciativa, disse não reconhecer Sissoko Embalo como presidente da República e isto é o motivo da manifestação que vai decorrer à frente do Palácio da República Portuguesa no Belém.
Não reconhecê-lo como presidente da República. Aliás, isto é evidente nos termos da nossa Constituição, nos termos dos atos que ele propriamente praticou desde 27 de fevereiro deste ano. Ou seja, depois da segunda volta das eleições, com a contestação dos resultados eleitorais, nada justificava que se autoproclamasse Presidente da República que desse golpe de Estado. O salutar, o ideal num Estado de Direito Democrático era aguardar até a última decisão do Supremo Tribunal de Justiça, não propriamente sequestrar o país por via da força.
Guineenses na diáspora promovem manifestações contra o Presidente da República, Umaro El-Mokhtar Sissoko Embalo, que visita Lisboa, uma visita esperada com muita expectativa e otimismo por parte de alguns analistas políticos. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Teremos nos próximos dias mais detalhes sobre os acordos que a Guiné-Bissau pretende assinar com Lisboa. A Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Buchil, exige dos magistrados maior ação na investigação das fontes de financiamento do terrorismo, sobretudo ao longo da costa moçambicana, que tem sido a mais usada por estes grupos. Reporta Ramos Miguel.
Beatriz Buchil está dedita à província de Inhambane, sul do país, e no encontro com magistrados manifestou algum desconforto relativamente ao trabalho de investigação sobre o terrorismo em Cabo Delgado, norte de Moçambique.
Não podemos
levar de ânimo leve. O financiamento do terrorismo é feito através do tráfico de drogas, branqueamento de capitais, pesca ilegal. Que controle nós estamos a fazer da nossa costa? É verdade que não temos condições, mas temos que minimizar, pelo menos. A proliferação de igrejas ilegais, de ONGs ilegais, tudo isso temos que controlar. Temos que trabalhar em conjunto para evitar e transações bancárias.
Refira-se que Beatriz Bushiri defende a criação de tribunais especializados para resolver exclusivamente questões relacionadas com o terrorismo, que segundo ela é um fato novo no sistema judicial moçambicano. O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário já veio a público dizer que o governo apoia a iniciativa da procuradora porque terrorismo é um mal que impede o desenvolvimento do nosso país. Todos os instrumentos legais e outros que possam convergir e apoiar na luta contra o terrorismo são sempre uma mais-valia, considerou aquele governante. Contudo, os juristas de Machicame não acham que seja por falta de tribunais que não se julga este tipo de matérias, porque os tribunais comuns têm competência para fazer este julgamento, até porque o terrorismo já é crime no quadro jurídico moçambicano. Aqueles juristas entendem, no entanto, que crimes terroristas não são crimes comuns, são crimes que têm uma outra forma de preparação e de cometimento. Normalmente são crimes hediondos que provocam um alarme social enormíssimo.
E por via disso tudo tem que pertinente que pense nisso. Mas ser olvidado o fato de outros países estarem a limitar crimes terroristas sem terem criado tribunais especiais. O que seria um grave lá é a falta de lei.
Entretanto, um grupo de deputados da Assembleia da República diz ter constatado um verdadeiro drama humanitário durante uma visita esta terça-feira 6 a um centro que acolhe mais de 2 mil famílias na sede distrital de Metuz. As famílias fugiram do distrito de Kisanga, em Cabo Delgado, por causa dos ataques terroristas.
O sofrimento é enorme. É o sofrimento das pessoas que estão a dormir ao relento. Não estão em tendas, porque não há tenda. Precisam naturalmente de água, precisam de comida, precisam de um espaço para repousar, e o drama é ver as pessoas estão a dormir ao relento, estão a improvisar. A rede mosquiteira que lhes é dada para se cobrir contra o mosquito é aqui, neste momento são as casas.
Sérgio Panti, deputado da Assembleia da República, de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A insurgência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, será destaque na página Agenda Africana. Uma das nossas entrevistadas é a pesquisadora moçambicana Fátima Mimbire.
O que nós precisamos é ter um plano de desenvolvimento robusto e sustentável deste país. Um plano que os cidadãos moçambicanos todos conhecem e sabem que eles se vão beneficiar deles. É preciso pensar na possibilidade de deixar as pessoas crescerem e tornarem-se milionários. Isso não só vai ajudar as pessoas individualmente, como vai ajudar também o próprio país a sair desta escalada de dependência.
Fátima Mimbir, uma das convidadas da Voz da América, na página Agenda Africana, na terceira parte desta emissão vespertina. Em Cabo Verde, os ajuntamentos de pessoas nas atividades de pré-campanha para as eleições do dia 25 de outubro, as eleições autárquicas, preocupam muito os cidadãos, reporta Eugênio Teixeira.
O jornalista Luís Carvalho diz que é lamentável o que tem vindo a acontecer. Depois de grande esforço dos profissionais da saúde, incansáveis na linha de frente, bem como da proteção civil e outros técnicos que, de forma abnegada, estão a dar o máximo de si para travar a evolução da pandemia. Na opinião do jornalista, ouvido pela Voz da América, se medidas não forem tomadas para alterar este procedimento, depois da campanha eleitoral, os números da Covid certamente serão bem mais elevados.
Eu, pessoalmente, tenho verificado ajuntamento de pessoas, grupos de ativistas, determinados candidatos, e, portanto, e ajuntamentos grandes a percorrer os bairros de porta em porta às pessoas, distribuindo brindes de campanha. Eu já tenho dito isto, que esses brindes estão a ser distribuídos e podem significar o passaporte para a morte, porque ninguém garante que estes jovens não estejam afetados pela Covid-19.
O médico Sidónio Monteiro afirma que não faz sentido as autoridades tomarem medidas, como o encerramento das praias, para depois estar-se a ver aglomeração de pessoas em ações de campanha eleitoral para as autárquicas. Para o antigo governante, todos devem engajar-se a fundo no combate contra a Covid-19, salvaguardando a saúde pública.
O ajuntamento
não facilita de qualquer forma, seja à porta das escolas, como se viu ontem na Boa Vista, seja nas praias, seja aglomerações de pessoas junto das casas e em campanha eleitoral. Eu acho que deve-se fazer uma campanha eleitoral tendo em conta os interesses nacionais de defesa da saúde pública. Neste sentido, portanto, temos que todos fazer no sentido de condenarmos esse tipo de atividades de qualquer partido que seja. Portanto, acho que, acima de tudo, devemos preservar a saúde pública.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Eleições autárquicas em Cabo Verde serão a 25 de outubro. Visite a nossa página na internet www.voaportugues e terá mais dados sobre este processo eleitoral. Voz da América, emissão vespertina de 7 de outubro. Vamos agora a Angola. João Santa Rita.
Estamos ainda em outubro, mas ativistas dizem estar a preparar manifestações no dia da independência, a 11 de novembro, para exigirem a demissão do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, cuja nomeação, recorde-se, foi rodeada de controvérsia.
Segundo o ativista angolano Benedito Jeremias, mais conhecido por Dito Dali, uma chuva de manifestações será realizada em todo o país para exigir a exoneração do presidente da Comissão Nacional Eleitoral e a alteração da Constituição da República de Angola.
Vamos transformar as ruas de Luanda nos nossos escritórios. Temos desafios grandes, desafios maiores daqui em diante. Temos o caso do Manico, estamos a preparar manifestações de rua. Para dia 11 de novembro, o senhor Manico tem que sair da presidência da CNE. Vamos lutar para que o presidente da República crie a reforma constitucional.
Benedito Jeremias diz também que a Constituição atual cria muitos limites aos cidadãos angolanos, inclusive aos próprios deputados.
Porque essa Constituição é um perigo para a nossa vida, não é? Limita o exercício, por exemplo, dos deputados, não consegue fiscalizar. Por causa dessa Constituição, por causa do acordo que o Tribunal Supremo havia exaurado, nós não podemos permitir isso.
Pokimokuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, o vice-presidente Mike Pence e a senadora Kamala Harris realizam hoje o debate entre candidatos a vice-presidente com novas medidas de segurança depois do presidente Donald Trump ter testado positivo para a Covid-19 dois dias depois do debate com Joe Biden no passado dia 29 de setembro. Apesar de não haver intervalos, serão 9 blocos de 10 minutos divididos por assuntos não divulgados previamente. O nosso colaborador Philip Kraut está em Salt Lake City e reporta sobre este debate.
Os debates vice-presidenciais raramente fazem muita diferença em uma eleição presidencial. Mas como o presidente Donald Trump a recuperar do coronavírus e o seu opositor democrata Joe Biden tentando tornar-se o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, as apostas são maiores desta vez. É muito simples. É possível que o vice-presidente Mike Pence ou a senadora Kamala Harris sejam forçados a assumir a presidência antes do final do próximo mandato. Portanto, aqui em Salt Lake City, veremos um exame mais aprofundado desse debate para os dois candidatos. Há menos de 2 semanas, Mike Pence, sem máscara, compareceu à agora famosa cerimônia na Casa Branca de apresentação da escolhida para a juíza do Supremo Tribunal, que é amplamente considerado o evento que infectou pelo menos 8 participantes, incluindo o próprio Trump. Há quem diga que Pence deveria estar em quarentena não nesta sala de debates, na Universidade de Utah. Os organizadores concordaram em separar os candidatos, que não serão obrigados a usar máscaras, por um escudo de acrílico. Nenhum aperto de mão ou saudação física são permitidos e um pequeno número de convidados estarão dentro da sala. Quem se recusar a usar máscara, além dos candidatos e o moderador, será expulso. Pence, o líder da força-tarefa do coronavírus do presidente, enfrentará algumas questões difíceis. Ela será forçada a responder às repetidas tentativas de Trump para minimizar a ameaça do vírus e desencorajar precauções básicas de segurança, como o uso de uma máscara. Do lado democrata, não é segredo que Joe Biden teve dificuldade para convencer outros democratas. Kamala Harris poderia ajudar nessa frente, lembrando que ela poderia fazer história como a primeira mulher negra a se tornar tornar vice-presidenta. A sua presença no palco do debate é histórica. Em Salt Lake City, para a VOA em português, foi Philip Crowther.
No final de fevereiro, após o Egito confirmar os primeiros casos de Covid-19 em África, John Nkengasong, diretor dos Centros para o Controlo de Doenças de África, convocou uma reunião de alto nível dos ministros da Saúde. Mais de 40 ministros de todo o continente embarcaram para Addis Abeba, na Etiópia, a 22 de fevereiro. O ministro da Saúde da Nigéria, Osanji Inaniri, até mudou a sua programação durante uma viagem à Europa para estar presente. Em poucos dias, Nkengasong disse à Voz da América que o centro havia produzido a Estratégia Conjunta Continental da África para a Covid-19, um projeto para coordenar a ação governamental para combater um novo coronavírus. O Zimbábue, que ainda não havia confirmado o seu primeiro caso, implementou preventivamente uma emergência estadual total que restringiu voos e grandes aglomerações. Na África do Sul, um bloqueio foi implementado a 27 de março, antes mesmo do registro de 1000 casos de Covid-19. Nkengasong diz que o número de casos em lugares como a África do Sul poderia ter sido mais do que o dobro se tal ação drástica não tivesse sido tomada. Esse ímpeto que desenvolvemos em Addis Abeba se tornou uma força galvanizadora para os países fazerem o trabalho que havíamos combinado. Esta crise da Covid-19 realmente expôs as divisões que existem no mundo e também expôs a unidade no continente. Acho que o continente se uniu mais do que eu jamais vi nos meus 30 anos de serviço de saúde pública. Embora Nkengasong diga que fatores como as condições climáticas, a idade média dos cidadãos, a genética e os anticorpos de infecções pré-existentes podem ter levado a um número menor de mortes, o senso de urgência em fevereiro também contribuiu. Em junho, o Centro de Controlo de Doenças de África lançou uma plataforma de aquisição conjunta para que os governos possam obter equipamentos pessoais de proteção e outros suprimentos médicos. Uma campanha resultou em mais de 15 milhões de testes em todo o continente até o momento. Nkengasong disse que a África do Sul, que detém a presidência rotativa da União Africana, organiza conversações entre chefes de Estados e o Centro de Controlo de Doenças de África uma vez por mês. E uma campanha foi recentemente projetada para coordenar como as pessoas em África viajam pelos aeroportos. Colocamos mais de 10 mil trabalhadores comunitários de saúde e mais de 200 profissionais de saúde. Há epidemiologistas, pessoas que controlam a infecção em vários países. Acho que fizemos o melhor com os recursos limitados de que dispomos. Emanuela Gogo, representante da Resolve to Save Lives, uma equipa de especialistas em saúde global que ajuda governos nas suas estratégias da Covid-19, disse em entrevista que a razão para haver menos mortes em África permanece um mistério. Mas, diz ele, um grupo demográfico mais jovem, o facto de muitos dos primeiros casos terem sido restritos a pessoas mais ricas que entravam no continente de avião e o alto número de pessoas que usam medicamentos antivirais podem ter contribuído. A Gogo diz que uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde de avaliações externas conjuntas que ajuda os países a prevenir, detectar e responder aos riscos para a saúde pública, reforçou a capacidade dos governos de agir rapidamente. Ao fazer isso, eles realmente sabiam onde estavam as peças. Eles conheciam as lacunas na sua preparação e todos desenvolveram planos nacionais. A Gogo diz ainda que os países africanos merecem elogios pela implementação de medidas de segurança, apesar das consequências económicas de fazê-lo, e que o Centro de Controlo de Doenças de África aprendeu muito coordenando respostas da ébola no Congo e da febre de Lassa na Nigéria. Os 54 países africanos registaram em 6 meses 37 mil mortes. Os Estados Unidos tiveram mais de 210 mil mortes. O desporto, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol internacional. Hoje entramos numa semana de jogos de seleções, com muitos jogos na Europa. Jogos amigáveis e um grande jogo em perspectiva hoje é aquele entre Portugal e Espanha. Não conta para nada, claro está, é um dito amigável, mas há a rivalidade sempre entre Portugal, campeão europeu e vencedor da Liga das Nações, e a Espanha, uma grande potência do futebol mundial que já foi campeã do mundo e da Europa. Estas são também duas seleções em renovação. E Fernando Santos, o treinador de Portugal, falou sobre isso.
Temos falado de outros jogadores do passado, mas estes também têm grande qualidade. Portanto, isto é assim, é um pouco o que acontece nas grandes seleções, que têm a oportunidade de ter, têm a felicidade, direito, é mais do que só a oportunidade, de ter jogadores que, com qualidade, que se vão aparecendo, jogadores de qualidade. Isso não quer dizer que os que cá estavam, ou cá tiveram há 10 anos, há 8, há 6, que não tiveram nenhuma grande qualidade, e tinham, porque se não tinham ganho nem eles o Campeonato da Europa, o Campeonato do Mundo, e o Campeonato da Europa, nem Portugal teria sido campeão da Europa e ganha a Liga das Nações. Isso é fruto da qualidade dos jogadores, e eu acho que isso as duas equipas, felizmente, e por a felicidade dos treinadores, mantêm. E, portanto, eu espero e acredito que vai ser um grande jogo, sim.
Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. O atual campeão do mundo, a França, defronta hoje a Ucrânia. A salientar aqui também o jogo dos Tubarões Azuis, Cabo Verde, hoje defronta a Andorra. Também não conta para nada, é de preparação. Amanhã há jogos de qualificação para o Mundial na América Latina, com dois jogos a chamar a atenção, Uruguai-Chile e Argentina-Equador. Em Espanha, entretanto, as convulsões dentro do Barcelona continuam. Os sócios vão votar numa moção de censura ao presidente. E se essa moção ganhar mais de 66,6% dos votos, o presidente Josep Bartomeu vai-se embora. Ontem foi confirmado que mais de 16 mil sócios tinham pedido a moção, tal como requerido pelas regras, e, portanto, essa votação vai ser agora levada a cabo entre os 154 mil sócios do clube. A votação deve acontecer antes do fim do ano. Basquetebol americano, NBA, ontem Los Angeles Lakers bateu o Miami Heat 102-96, está agora a um jogo de vencer o campeonato, comanda a final por 3 jogos contra 1, o que significa que Miami Heat, para ganhar o campeonato, tem que ganhar 3 jogos seguidos. É missão impossível. Ontem LeBron James marcou 28 pontos pelos Lakers, o seu colega Anthony Davis marcou 22. No Miami, o melhor marcador foi Jimmy Butler, com 22 pontos. E ainda falando da NBA, vem-nos a notícia que o jogador Russell Westbrook, do Houston Rockets, gostou tanto do trabalho dos funcionários do hotel onde estava hospedado antes da sua equipa ser eliminada, que resolveu deixar uma gorjeta de $8,000 aos empregados do hotel. É, quem pode, pode.
Candidato a vice-presidente dos Estados Unidos tem hoje o seu único debate. Irã avisa que conflito entre Azerbaijão e Arménia ameaça alastrar-se para países vizinhos. E na África do Sul, uma greve paralisa as capitais provinciais. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade. E a terceira e última página, destaque para a Agenda Africana, que fala da insurgência em Cabo Delgado, Moçambique. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de minha mãe, Miguel Amquefron. Boa noite, até amanhã. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. Gonna be a bright, sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com e também pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrada. Títulos de atualidade mundial nos Estados Unidos, candidatos a vice-presidente realizam hoje o seu único debate na campanha eleitoral. Na África do Sul, greve por melhores salários e contra a crise económica paralisa capitais provinciais. Governo do Irão avisa que o conflito entre Azerbaijão e Arménia ameaça alastrar-se para países vizinhos. Quarta-feira é dia de Agenda Africana. Mais à frente vamos falar sobre os 3 anos de insurgência em Moçambique. Mas primeiro, na Guiné-Bissau, antes de deixar o país com destino a Portugal nesta quarta-feira, o presidente da Guiné-Bissau condenou o rapto de 2 ativistas na segunda-feira. Reiterou, no entanto, a sua total confiança no primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Mayra La Salete.
A resposta surge à proposta feita pelo PAIGC, partido mais votado nas eleições de 2019, de um governo liderado por aquela força política num recente encontro com o presidente. Ele considerou que desde a reunião há muita especulação, mas lembrou, e eu cito, que a democracia é a expressão da vontade da maioria e que a coligação no poder tem a maioria no Parlamento. Fim de citação. Questionado sobre a entrada de membros do PAIGC no governo, Mbolo respondeu que, e cito, quem propõe remodelações é o primeiro-ministro. Fim de citação. Quanto a um eventual encontro com o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, que se encontra em Portugal, ele foi lacónico, dizendo, e cito, se pedir uma audiência ao presidente da República. Fim de citação. O presidente guineense considerou ser lamentável e casos isolados o rapto de 2 ativistas na segunda-feira, que, no entanto, estavam numa esquadra da polícia. Falei com o PGR e com a diretora da Polícia Judiciária e eles vão fazer inquéritos, garantiu Mbolo. Questionado sobre a decisão do governo da Guiné-Conakry de encerrar as fronteiras com a Guiné-Bissau até às eleições do dia 18 naquele país vizinho, Umaru Sissoko Mbolo limitou-se a dizer que do lado de Bissau não há ameaças, mas reconheceu ter problemas com o seu homólogo de Conakry. E eu cito, lamentamos e os meus problemas com Alpha Condé são júniores, tendo em conta os interesses superiores da Guiné-Bissau e da Guiné-Conakry. Fim de citação. Umaru Sissoko Mbolo inicia amanhã, dia 8, uma visita a Portugal a convite do seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa.
Obrigado, Mayra. Em Angola, o autodenominado Movimento Revolucionário anunciou para o dia 11 de novembro, em que se assinala mais um aniversário da independência nacional, uma manifestação para exigir a exoneração do presidente da Comissão Nacional Eleitoral e a revisão da Constituição do país. Coca Mucuta tem uns detalhes.
Segundo o ativista angolano Benedito Jeremias, mais conhecido por Dito Dali, uma chuva de manifestações será realizada em todo o país para exigir a exoneração do presidente da Comissão Nacional Eleitoral e a alteração da Constituição da República de Angola.
Vamos transformar as ruas de Luanda nos nossos escritórios. Temos desafios grandes, desafios maiores daqui em diante. Temos o caso do Manico. Estamos a preparar manifestações de rua para dia 11 de novembro. O senhor Manico tem que sair da presidência da CNE. Vamos lutar para que o presidente da República cria reforma constitucional.
Benedito Jeremias diz também que a Constituição atual cria muitos limites aos cidadãos angolanos, inclusive aos próprios deputados.
Porque essa Constituição é um perigo para a nossa vida, não é? Limita o exercício, por exemplo, dos deputados, não consegue fiscalizar.
nem por causa dessa Constituição, por causa do acordo com o Tribunal Supremo havia exaurado. Nós não podemos permitir isso.
Koki Mukuta, Luanda.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A 4 de outubro de 2017, um grupo de 30 jovens lançou um ataque na província moçambicana de Cabo Delgado, considerado na altura um ato de crime comum, embora com características diferentes de outros registados, por exemplo, no centro do país. A pouco e pouco, os ataques multiplicaram-se e os autores, embora desconhecidos, passaram a ser chamados de Al-Shabaab e o número de vítimas mortais e deslocados só aumentava. 3 anos depois, e com o Estado Islâmico a dar sinais de poder estar por trás dos ataques, pelo menos nos últimos meses, 1.500 pessoas foram mortas, quase 2.000 estão deslocadas, aldeias onde o Estado não existe, portos foram vandalizados no terreno, o governo teve de apelar à ajuda de grupos privados militares russos e sul-africanos para combater a insurgência, sem muito sucesso até agora. A Amnistia Internacional denunciou hoje que as vítimas do conflito continuam a lutar por justiça, verdade e reparação. A nota daquela organização lembra que os ataques aumentaram 300% nos primeiros 4 meses de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. Para tentar entender os caminhos e alternativas do governo moçambicano ante a situação, a Voz da América falou com Fátima Mimbili, antiga jornalista e atualmente coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento, e Jorge Matine, médico e diretor executivo do Observatório Cidadão para a Saúde. Começa aqui mais uma edição de Agenda Africana. Em tempos de pandemia e com a guerra no terreno, a situação sanitária, por exemplo, é preocupante. Jorge Matine tem a seguinte leitura.
É preciso compreender que Cabo Delgado é uma província que, dentro do contexto de saúde, também apresenta grandes desigualdades de acesso a serviços. Tem indicadores bastante baixos de mortalidade materna, na saúde materna, por exemplo, saúde infantil, questão da desnutrição crónica. Então, esses indicadores já em si são indicadores que mostram o nível de vulnerabilidade e do perfil epidemiológico da população em Cabo Delgado. E com isso dito, né, uma província extensa, né, tem quase 17 distritos e 130 unidades sanitárias. Desses distritos, de quais nós estamos a falar, 11 têm, nos últimos anos, registro de ações dos insurgentes. O que nós podemos dizer, de forma muito clara, é de que a estrutura sanitária ficou bastante afetada, não é? Primeiro porque, como temos assistido nos últimos tempos, houve um abandono da população das regiões de conflito, nos grandes distritos, mas acima de tudo nós sabemos que as instituições representantes do Estado abandonaram já esses lugares. Falamos aqui dos administradores, que já não estão lá, falamos de escolas que fecharam, então a saúde não poderia ser a exceção, tendo em conta que há registros de saques que são perpetrados contra unidades sanitárias ou instituições de saúde e de violência contra também provedores de saúde. Então, o impacto é muito grande, maior, e tem uma influência enorme no funcionamento do serviço de saúde. Não é? Não há informações muito claras de como é que as autoridades lidam com os problemas lá para poder reverter a situação em termos de repor o sistema sanitário. O que se sabe é que aquelas comunidades que abandonaram as suas zonas de origem para campos de acomodação, esses aí têm alguns serviços básicos de providência de serviços de saúde, através de brigada móvel ou unidades móveis, mas tudo isso feito dentro de organizações de caridade e sistemas de caridade. E isto é um problema bastante sério, porque as últimas notícias que nós tivemos e temos mostram que os campos de acomodação ainda estão em condições deploráveis, não é? Ainda há problemas de água, as pessoas não dormem ao relento, as pessoas não têm assistência. Então, este é um problema bastante sério. O Cabo Delgado também tem um perfil de doenças ligadas muito à higiene, não só, por exemplo, o perfil em relação ao Covid no país, mas também a doenças de higiene, por exemplo, em casos de cólera, a diarreia, doenças diarreicas para as crianças. Então, nos próximos tempos começa a época de chuva, e vemos que será um distrito ou uma província que sofrerá bastante. Nesses locais de acolhimento, a situação é bastante dramática, não é? A primeira questão básica é a questão da alimentação e acomodação, e todas essas duas questões estão a ser oferecidas com limitações devido também a constrangimento de recursos.
Entretanto, no terreno, como o governo moçambicano tem enfrentado insurgência, que tem feito estragos bem significativos? Fátima Mimbiri, coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento, diz que a resposta não tem sido a melhor.
A minha leitura sobre a resposta do governo à questão da insurgência em Cabo Delgado é uma resposta ainda muito limitada e, de certa forma, desarticulada, se eu posso assim dizer, na medida em que eu não vejo de forma clara uma estratégia por parte do governo para lidar com os terroristas. É bastante intrigante saber, por exemplo, que já tivemos no campo de batalha e auxiliar as forças de defesa e segurança em Moçambique, mercenários russos que não conseguiram debelar a situação. Depois tivemos os mercenários sul-africanos. A situação continua e cada vez mais com um nível de escalonamento. E me parece que o fato de o governo estar a usar uma forma, digamos, dual de interpretar o problema não ajuda a dar uma resposta adequada. Por um lado, o governo não reconhece de forma clara e pública, embora o presidente da República tenha dito na sua conta no Facebook que estamos efetivamente em guerra. E se estamos efetivamente em guerra, então o nível de intervenção tem de ser diferente. E nós sabemos que neste momento quem está a liderar as ações no terreno é a polícia, apesar de ter lá militares. Portanto, é uma força conjunta da polícia e dos militares, mas nós sabemos que a polícia tem uma função específica, que se calhar, se já estivéssemos numa situação de declaração de guerra, a polícia estaria a ter um papel mais de proteção e de apoio às comunidades e até de controle da circulação das pessoas, enquanto os militares estão efetivamente no terreno a debelar a situação. Mas mais do que ter os militares no terreno a debelar a situação, é importante que seja clara a forma como o próprio Estado, o próprio governo vai mandar os seus militares para o terreno. Neste momento, não me parece, por aquilo que tenho estado a assistir, que haja uma estratégia muito clara. Por exemplo, eu não consigo perceber como é que os insurgentes se antecipam sempre em relação às nossas forças de defesa e segurança. Não consigo perceber como é que os insurgentes conseguem saber das posições das nossas forças de atacar. Portanto, eu acho que há algum problema estrutural dentro e um problema até estratégico, se posso assim dizer, dentro das forças, que não permite que eles logrem resultados. Eu penso que isto tem de ser investigado. Nós sabemos que temos um serviço de inteligência do Estado, de segurança, inteligência do Estado. Temos, ao nível das Forças Armadas, também serviços de inteligência militar. Não consigo compreender qual é o papel que esses serviços têm estado a desempenhar para auxiliar no processo de resposta a esses casos de insurgência. Portanto, enquanto nós não usarmos ao máximo aquilo que são as forças que nós temos, o CISI não existe apenas para estar a escutar conversas da FAD,
Fátima para estar a investigar com quem que a Fátima fala, e uma Fátima que não representa perigo nenhum tem de estar em condições de se infiltrar. Se os insurgentes se infiltram nas Forças Armadas, como se tem estado a sugerir, por que que as nossas Forças Armadas não se infiltram no grupo dos insurgentes? Até lembrando que os insurgentes estão a recrutar ao nível local. O que custa nós criarmos uma estratégia que nos permite conhecer melhor o inimigo e poder atacar de forma consistente? Então, me parece que aqui a intervenção das Forças Armadas é de dar a parecer que há uma resposta a acontecer, mas que, na verdade, eles estão talhados à derrota. E isso me preocupa porque estamos a levar jovens, pais de família, para uma guerra que parece que não queremos vencer. E nós precisamos de ter uma estratégia muito consistente, desde a prevenção, no sentido de envolver as comunidades na participação contra o terrorismo, fazer perceber que aquela situação não é normal, não é boa, a munir os jovens de capacidade para eles poderem dizer que não, que eles não aceitam se juntar aos insurgentes, e até serem eles próprios a fazerem a vigilância em nome do próprio Estado. Então, há algum lugar, há alguma fuga, alguma fragilidade em algum lugar que nós ainda não conseguimos captar, e é por isso que nós não estamos a conseguir a lidar com a situação.
Entretanto, aquele observador e ativista acredita na mudança de cenário, mas depende das elites do poder.
A mudança do cenário é possível de acontecer, sem dúvidas, mas depende muito da seriedade e do interesse de querer resolver esta situação. Enquanto houver ganhos por detrás desta situação, sem dúvidas que essa situação vai se prolongar. Quando eu digo ganhos, é no sentido de se houver no conjunto da nossa ONU, seio da nossa elite política, há pessoas que estão a ganhar com esta situação da instabilidade, sem dúvidas que a situação vai prevalecer. Agora, é preciso que haja uma mobilização, que ao nível do Partido Frelimo, que é o partido dominante, o partido dirigente do nosso país, possa mobilizar os seus membros, sobretudo aqueles que têm influência sobre os processos e que possam estar a ter alguns ganhos em relação a esta situação, no sentido de fazê-los perceber que os ganhos que eles têm são bastante temporários e que o melhor a fazer é garantir que esta situação se estanque e que se reúnam todas as forças necessárias, toda a inteligência que existe. E quando nós falamos da elite política do Partido Frelimo, estamos a falar sobretudo dos antigos combatentes, que são detentores de algum conhecimento de guerrilha, a envolver o pessoal da Renamo também, que tem domínio da guerrilha, até porque penso que esta de ser uma oportunidade de trazer a Renamo e mostrar a Renamo que ela pode ser relevante e útil a trabalhar conjuntamente com o governo para resolver um problema dos moçambicanos que afeta não só a pessoas ordinárias como nós e membros do Partido Frelimo, mas também afeta membros da própria RENAM, daí que é importante mobilizar-se. Penso que também encontrar uma estratégia de engajar, de recuperar ou recobrar a confiança junto das comunidades, de modo a que elas, sejam elas os vigilantes, digamos assim, da situação, e que possam, de certa forma, até responder, em alguns casos, pontualmente, significa, portanto, poder muni-las de alguma capacidade, de algum treinamento nesse sentido.
Organismos não governamentais, investigadores e analistas apontam para uma visão integrada para a província, onde estão os maiores recursos de gás do mundo, mas que também tem uma elevada taxa de pobreza. Fátima Mimbiri defende uma abordagem mais abrangente a nível do país. Um plano Marshall.
As iniciativas lançadas para desenvolver Cabo Delgado podem sim ajudar a reduzir a insurgência, mas penso que a médio e longo prazo, ok? O ponto importante é tudo, a eficácia destas iniciativas depende muito do estudo que se possa ter feito para compreender o fenômeno. Se achamos que o problema de Cabo Delgado é meramente um problema social que deriva da exclusão no acesso às oportunidades, pode ser que esta iniciativa e a forma como ela vai ser implementada pode dar uma resposta rápida ou pode emitir um sinal rápido que pode ajudar a reduzir a apetência das pessoas de se juntarem à insurgência como um mecanismo de terem ganhos. Ok? Mas se nós só estamos a lançar a iniciativa sem termos feito estudos profundos para compreender as razões profundas ou várias por detrás delas, então podemos estar a implementar uma iniciativa que no final do dia vai ser mais uma iniciativa que não vai ter impacto nenhum. Então, eu penso que a eficácia desta iniciativa, os resultados desta iniciativa estão muito dependentes daquilo que é o nível de investigação, de análise, de compreensão do problema que o governo possa ter. Sem dúvidas que nós temos muitos problemas, muitos riscos que emanam de instabilidade no nosso país, que emanam da exclusão social. Os cidadãos não se sentem parte desta sociedade, não se sentem úteis nesta sociedade, não sentem que têm acesso às oportunidades nessa sociedade. Então, eu penso que mais do que pequenas iniciativas, o que nós precisamos é de uma espécie de um plano Marshall para este país. Como é que nós vamos garantir um desenvolvimento sustentável, equitativo, em que todos tenham acesso às oportunidades? Para mim, a questão de fundo aqui é que o Estado tem de criar um enabling environment para que os cidadãos possam empreender, crescer de forma independente e autônoma. Isto é um desafio muito grande para quem mantém o poder a partir do clientelismo. Não adianta implementar iniciativas paliativas aqui e ali. O que nós precisamos é ter um plano de desenvolvimento robusto, sustentável deste país. Um plano que os cidadãos moçambicanos todos conhecem e sabem que eles se vão beneficiar deles. É preciso pensar na possibilidade de deixar as pessoas crescerem e tornarem-se milionários. Isso não só vai ajudar as pessoas individualmente, como vai ajudar também o próprio país a sair desta escalada de dependência. Porque hoje é Cabo Delgado, mas não sabemos, tendo em conta as vulnerabilidades em Nampula, o que é que vai acontecer? Tivemos a situação no centro de Moçambique e foi justamente pelas mesmas razões. Agora estamos a ouvir que há ataques em Niassa. A polícia diz que criminalidade é uma situação isolada de criminalidade comum, mas é preciso lembrar que em 2016 houve um atentado a uma esquadra em Niassa. Na altura acusou-se a Renamo de ter perpetrado este ato e a Renamo distanciou-se, inclusive disse que nem tinha conhecimento da ocorrência desta situação. Em 2017 ou 2018, se não me engano, também houve um segundo ataque em Niassa. E este é o terceiro ataque e nós continuamos a achar que é uma situação isolada. Já devíamos ter um alerta sobre o caso de Niassa, e nós sabemos que Niassa tem muita porosidade, até porque há a questão da mineração em Lupilites, que atrai muitos imigrantes ilegais estrangeiros. Temos a questão de que é uma terra muito vasta, com muito pouca utilização. Portanto, tem muitos lugares que quase ninguém chega lá, que quase ninguém vive lá. Então, eu penso que nós temos de olhar para a questão da insurgência em Moçambique, não só de forma isolada, dizer Cabo Delgado, mas é preciso fazer uma leitura, uma análise das vulnerabilidades do país, de onde que se debela em Cabo Delgado, para onde que esta situação pode migrar. E pode ser que Niassa nos esteja a chamar, a lançar uma luz vermelha de alerta.
Fátima Mimbir, coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento, e Jorge Matina, médico e diretor executivo do Observatório Cidadão para a Saúde, foram os convidados desta edição de Agenda Africana sobre os 3 anos de insurgência em Cabo Delgado e os caminhos para o futuro. Eles foram entrevistados por Amancio Miguel. Edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. E agora chega o João Santa Rita com o resumo das notícias.
Aqui nos Estados Unidos, o vice-presidente Mike Pence e a senadora Kamala Harris realizam hoje o debate entre candidatos à vice-presidência, isto com novas medidas de segurança depois do presidente Trump ter testado positivo para a Covid-19. Dois dias depois do debate com Joe Biden no passado dia 29. Haver intervalos, serão 9 blocos de 10 minutos, divididos por assuntos não divulgados previamente. O debate entre os candidatos à vice-presidência, que normalmente desperta atenção menor, este ano é mais relevante pelo papel que pode vir a ser desempenhado pelo vencedor, seja Trump de 74 anos ou Biden de 77 anos de idade. Quem ganhar as eleições de 3 de novembro será o mais velho presidente dos Estados Unidos até hoje. Muitos acreditam, portanto, que há a probabilidade do vice-presidente chegar ao cargo. Além disso, Harris e Pence surgem como escolhas naturais dos seus partidos para candidatos à presidência em 2024. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, avisou que os combates entre o Azerbaijão e a Arménia poderão ultrapassar as fronteiras desses dois países para os países vizinhos. Centenas de civis e soldados já foram mortos em combates que duram há 10 dias pelo controle do enclave de Nagorno-Karabakh. O Irão tem fronteira com os dois países e o aviso do presidente iraniano segue-se a notícias que edifícios em várias aldeias do Irão foram danificados por fogos de morteiro que causou ferimentos a uma criança de 6 anos de idade. Dois membros do autodenominado Estado Islâmico, que alegadamente participaram na decapitação de reféns ocidentais na Síria, foram extraditados para os Estados Unidos, onde vão ser julgados sob diversas acusações de terrorismo, anunciaram as autoridades americanas. Alexandra Amon Kotei, de 36 anos de idade, e El Shafi El Sheikh, de 32 anos de idade, são cidadãos britânicos e alegadamente pertenciam a uma célula de combatentes islâmicos, conhecidos pelo nome dos Beatles, que levaram a cabo várias execuções por decapitação, filmadas em vídeo de cidadãos americanos e outros reféns ocidentais entre 2014 e 2015. Os Estados Unidos vão manter a suspensão de ajuda militar ao Mali, apesar da formação de um governo de transição na sequência do golpe de Estado de 18 de agosto, anunciou o enviado especial americano para o Sahel, Peter Pham. Pham visitou recentemente o Mali e avistou-se com os novos líderes do governo de transição, que considerou de um passo em frente para a realização de eleições livres e justas, mas acrescentou que até à realização das mesmas, a ajuda militar continuará suspensa.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A liberdade religiosa é um direito fundamental consagrado na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. E cito, o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito do estabelecimento de uma religião ou que proíba o seu livre exercício. Fim de citação. Peter Berkowitz, diretor de Planeamento de Políticas do Departamento do Estado, disse haver uma correlação entre os países que protegem a liberdade religiosa e aqueles que respeitam outros direitos básicos. Conhecemos como um fator empírico a alta correlação entre os países que protegem a liberdade religiosa e os países que protegem todas as outras liberdades com as quais os Estados Unidos tradicionalmente se preocupam. E isto, é claro, faz sentido se se protege a liberdade de ter opiniões diferentes sobre um dos assuntos pelos quais os seres humanos mais lutam. Diferenças de opinião sobre Deus. Fim de citação. Há países autoritários como a China, Irão e Rússia que alegam que, como também há denúncias contra o respeito pelos direitos humanos nos Estados Unidos, não têm autoridade para promover esses direitos no exterior. Mas o diretor Berkowitz chama essa alegação de ultrajante. Há uma diferença fundamental entre democracias liberais como os Estados Unidos, que se baseiam numa afirmação dos direitos humanos, e países como China, Irão e Rússia, que repudiam a própria ideia dos direitos humanos. Claro, não quero negar que não existam dissidentes corajosos na Rússia, na China e no Irão. Nós sabemos que eles existem, mas a sociedade política como um todo não tem liberdade para discutir o tema. Fim de citação. A Declaração da Independência dos Estados Unidos e a Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas, reiterou o diretor Berkowitz, estabelece um padrão universal para julgar todas as formas de governo, e é o que todos os governos devem aspirar. Ele também expressou a sua esperança de que as pessoas apreciem isso. Democracia liberal é a forma de governo mais adequada para defender os direitos humanos. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.